Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bate-Papo Tributário. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sociedade em conta de participação, planejamento tributário envolvendo isso. Então, o professor Pedro Anão vai explicar para a gente o que é uma SCP, né? Qual é a diferença de tratamento entre os tipos de sócio da SCP, o sócio ostensivo e o sócio oculto, como que eu posso usar a SCP como instrumento de planejamento tributário, né? Quais são as obrigações fiscais e contábeis da SCP e também como é que o CARF tem visto, né, julgado esses casos aí envolvendo sociedade de conta de participação. Então, professor Pedro, mais uma vez, obrigado pela parceria e bate-papo tributário. E pessoal, não se esqueçam também de se inscrever, ainda quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um joinha no vídeo, deixe seu comentário também e divulgue, se quem puder divulgar, né, esses vídeos, ampliar o conhecimento, enfim, a gente agradece. Professor, passa a palavra então.
Obrigado, Jorge. Obrigado a todos aí por, né, estar nos prestigiando, né, o nosso canal aqui e o nosso bate-papo tributário. E hoje a gente vai estar falando de mais um tema de planejamento tributário, que é a famosa sociedade de contas de participação, né? Dá para fazer planejamento tributário utilizando a sociedade de contas de participação? Então a gente vai olhar isso e ver se é possível ou não. Eu também fiz uma pequena apresentação referente a esse tema, né? Então vamos falar sobre isso. Então, a base legal, né, da sociedade de conta de participação, para quem, né, quiser estudar, são os artigos 991 e 996 do Código Civil. Então, sociedade de conta de participação, o que que ela é? Ela é uma sociedade, né, que não tem, teria personalidade jurídica, né, então, portanto, para fins legais, ela é um contrato firmado entre dois sócios, né, no mínimo, no qual você tem o sócio ostensivo, que é aquele que aparece, que é aquele que seria, né, o que vai fazer as obrigações, vai contabilizar as operações, e tem o sócio participante, que era chamado de sócio oculto, né? Ou seja, aquele que não apareceria, mas hoje seria sócio participante, seria, na verdade, o investidor do negócio, né? Então, qual que é o objetivo de uma sociedade de conta de participação? Eu não quero ter aquela formalidade de ter que montar uma sociedade, de ter que ir na junta comercial, de ter aquelas obrigações, né, referente àquela sociedade. Então, simplesmente, eu, Jorge, a gente se conhece, a gente tem um interesse comum e decide montar uma sociedade de contas de participação, no qual eu sou, por exemplo, sócio extensivo, o Jorge é sócio extensivo, e um de nós é sócio participante, porque existe a confiança, e para justamente isso tenha uma direitos e obrigações, eu vou fazer um contrato regulando quais são nossos direitos e obrigações, no qual isso vai ter validade caso haja uma desavença entre nós, né? Então, é uma coisa mais para poder proteger. Nos proteger. Mas para fins, né, de sociedade, quem vai aparecer? É o sócio ostensivo, que no caso seria eu, seria o Jorge, ou seria qualquer sociedade, né? É ele que vai aparecer perante o público. Só que isso é uma relação privada que nós temos entre a gente, né? Hoje, o fisco exige que tenha CNPJ, então a SCP tem que ter uma CNPJ, por quê? Porque tem muitas. Negócios, principalmente negócios imobiliários, que envolvem sociedade de contas de participação. Então, você tem a incorporadora imobiliária, que é a sócia extensiva, e tem os investidores, que são os sócios participantes, né? Então, para ter o controle dessas operações, que são operações bastante complexas, são bastante grandes, o fisco, para poder ter esse controle, exige que haja o CNPJ da sociedade de contas de participação. Os resultados são apurados pelo sócio extensivo, então é ele que vai fazer a contabilização, ele que vai fazer o registro das receitas e despesas dessa sociedade. E depois, né, a parcela que cabe para o sócio participante, ele vai reconhecer a sua contabilidade via equivalência patrimonial, tá? Mas tudo vai ser contabilizado no sócio extensivo, que pode ser contabilizado em livro próprio da sociedade de contas de participação, ou em conta própria, né, se assim ele determinar. Isso é uma questão gerencial que o sócio extensivo e o sócio participante vai definir como vai ser feito isso, né? O recolhimento dos tributos é feito pelo sócio extensivo, né, então ele vai fazer o recolhimento, seja o lucro real, seja o lucro presumido. Uma sociedade de contas de participação pode ser lucro real, pode ser lucro presumido, então o fisco permite essa opção tributária. A escrituração contábil é feita pelo sócio extensivo, o sócio participante só reconhece o resultado que ele vai fazer, né? E o sócio participante vai reconhecer isso via equivalência patrimonial, e a sociedade de participação vai ter o quê? Vai distribuir lucros, né? Então, o sócio ostensivo vai apurar o resultado, vai recolher os tributos, e o resultado líquido ele vai poder distribuir com uma distribuição de dividendos ou de lucros para o sócio participante, e o sócio participante participante vai reconhecer isso como lucro recebido. Então, por isso que é importante que a sociedade de contraparticipação tenha esse contrato e tenha, né, as características de uma sociedade de contraparticipação, no qual o sócio participante seria esse sócio investidor. Né? O que é muito comum a gente ver em sociedade de contraparticipação? É, como eu comentei, né, no início, seria nem investimentos imobiliários. Então, é muito comum você ver esses lançamentos imobiliários, incorporadores imobiliários fazer o um lançamento e ter fazer isso através de sociedade de contraparticação. Então, você tem o sócio extensivo, que é a incorporadora, e tem os sócios participantes, que são os investidores. Então, hotel, pode ser conjunto comercial, pode ser o shopping center. Então, você pode fazer isso via modelo de sociedade de contraparticipação, que é uma coisa que é aceita pelo mercado. Escritório de advocacia, é possível fazer sociedade de contraprestação? Eu entendo que sim, eu já vi, né? Só que qual que é o cuidado, né? Se realmente isso é uma sociedade de contraprestação, né? Então, por que que acontece? Vamos imaginar, eu sou um escritório que não sou especializado em direito tributário. E aí tem um cliente que tem uma causa tributária. Então, eu não vou contratar um advogado que vai me gerar um custo e depois eu vou ter que mudar embora. Então, o que que eu faço? Procuro um outro escritório de advocacia que seja especializado em direito tributário, no caso, procuro o Jorge, e proponho para ele, a gente montar uma sociedade de contas de participação. Então, para fins do cliente, quem vai aparecer é o meu escritório, e o Jorge vai prestar o serviço, né, para mim. E aí, a questão, qual que é o objetivo de fazer essa estrutura? É para que o Jorge não tenha bitributação quando receber os honorários dele, porque se eu fizer isso, não fizer uma sociedade de contraprestação, o que que vai acontecer? Eu vou receber, vou tributar, vou distribuir para o Jorge o resultado e o Jorge vai ter que tributar novamente, né? Então, qual que é o cuidado que tem que ter? E, realmente, isso pode ser entendido como sociedade de contraprestação ou isso é um custo do meu escritório, né? Então, o fisco sempre vai entender que isso é custo porque, né, isso não é sociedade de contraprestação. Então, qual que é o cuidado que tem que ter? Por exemplo, o Jorge vai participar de todas as reuniões? O cliente sabe que o Jorge está fazendo o trabalho? O cliente sabe que o Jorge não é meu, não faz parte do meu escritório? Então, se eu tomar esses cuidados, demonstrar que realmente foi feito esse negócio com o objetivo de poder atender melhor o meu cliente e o Jorge vai receber um percentual do lucro do resultado desse negócio, eu acho que daria para defender que isso é uma sociedade de contraparticipação. Mas se eu não conseguir fazer isso, sempre vai ter o risco do fisco não aceitar e você vai ter que, né, amargar uma defesa administrativa, um recurso voluntário, e isso chegar até o cargo. Nós temos casos de hospitais, no qual o sócio extensivo é o hospital, o sócio participante seria os médicos, e até é um caso do CARF que a gente vai analisar em relação a isso. E nós temos caso de escola, né, caso de faculdade, no qual a faculdade é o sócio extensivo e os professores seriam os sócios participantes. E aí, que né, a gente pode extrair disso aí, né, Jorge? Isso é um modelo de alternativa de projetização, né? Então, em vez de eu fazer a pejotização, o que que eu faço? Eu faço isso através de sociedade de contas de participação. Qual que é o objetivo final? É que o sócio participante não tenha uma bitributação no tributo novamente aquele resultado. Então, esse é o objetivo que eu entendo que o mercado faz e procura adotar através de
Porque
sociedade de contas de participação.
os casos que eu conheço acho que estavam até, algum foi julgado no CARF, era sobre cursinhos, né, para concurso, né, por
Sim.
exemplo, esses cursos que, né, dão aula, enfim, dão extensivo para que a pessoa passe em concurso, geralmente eles adotam essa estratégia de SCP. Então,
Sim.
acho que o caso que eu vi, não lembro qual era o cursinho, mas o advogado foi lá, fez a tentação no CARF para provar que, enfim, a alegação era de que, na verdade, os professores eram, enfim, estavam prestando um serviço direto para os alunos, né? Enfim, que configuraria uma relação diferente, uma relação de vínculo até trabalhista, eu acho, com o próprio cursinho, e para descaracterizar essa SCP, né? Então, tiveram que demonstrar que, olha, não tem um trabalho individualizado, enfim, o professor só faz o material e manda para o cursinho. Entendeu? Não responde pergunta individualizada de aluno, não faz, entendeu? Então tinha que provar que não era, que não tinha esse vínculo, né? Que era algo totalmente impessoal, vamos dizer assim. Então, vários cursinhos eu sei que tem aí processo no CARF para discussão dessa
Sim.
questão de SCP ou não, de, enfim. E até acho que até considerado como planejamento tributário, assim, né? Fraudulento pelo fisco, acho que até com multa qualificada. Não me recordo bem, mas teria que. Mas é isso que me veio à cabeça agora.
Não, mas é o caso. Inclusive é o caso que a gente vai analisar, né, Júlio? Esse acordo é o 1401-0002-823. Esse caso teve recurso especial, mas não foi admitido, então ele já está liquidado. É um caso de, eu acho que é de cursinho, né? Na verdade, o que acontece? O que o fisco entendeu? Como o professor tinha relação com os alunos, não tem como o professor não ter relação com o aluno, né? Tem que se comunicar com o aluno, tem que corrigir prova, tem que tirar dúvida. Ele, por força disso, ele entendeu que estaria descaracterizada a sociedade de pontos de participação. E aí, nesse caso, o CARF entendeu que não, que isso não descaracterizava. E um dos pontos que eu achei interessante nesse caso, que o relator do caso analisou, que o professor, nesse caso, ele participava do risco, né? Tanto é que tinha professor que ganhava 1 milhão de reais por ano, outro ganhava 900 mil reais por ano. Então, não é aquela coisa, eu recebo pela hora que eu dê aula, né? Como é o modelo clássico, né? Ou seja, eu ganho R$ 200, R$ 150 por hora aula dada. Nesse caso, o professor ele participava do risco, então ele tinha um percentual do resultado daquele curso, né? Então, nesse caso, eu acho que realmente tem mais característica de um sócio com esse participante do lucro. Se o curso não desse resultado positivo, você não recebe nada. Então, nesse caso, por força disso, né, eu acho que está um presente as características de ser uma sociedade de contas de participação. Então, esse caso, houve por maioria de votos, né, provimento ao recurso voluntário do contribuinte, o contribuinte acabou ganhando no CARF. Então, só para a gente ler a ementa, para ficar mais fácil, né, o fato do sócio investidor ter contato com o cliente não desnatura, né, a sociedade por conta de participação, como se observa para o do artigo 993 do Código Civil, existe vedação à participação do sócio participante na atividade empresarial, não tem medo, que existe uma consequência jurídica à sua participação, passando a responder solidariamente pelas obrigações que intervir. Lógico, né? Ele vai ter uma solidariedade solidária. O sócio oculto, por sua vez, também não é sócio investidor, é aquele que qual é atribuído o dever de fornecer todo o investimento necessário ao sócio extensivo para que esse pratique o ato com a sociedade. No presente caso, o ativo fornecido pelo sócio investidor é o material, o seu conhecimento, além do capital para constituir a sociedade. É lógico, professor, né? É o capital intelectual dele, né? E muitas vezes o aluno vai fazer o curso por causa daquele professor, né? Então, se não tiver aquele professor, a pessoa nem se inscreve, né? Assim, em regra, o sócio oculto responde apenas pelo sócio extensivo, salvo na hipótese que houver intervindo na relação do sócio extensivo como terceiro, cuja natureza será solidária, né? Não desnatura a caracterização, o que significa a inconformidade da fiscalização com o fato da sistemática adotada pela recorrente ter emitido uma tributação menor. E, detendo o inconformismo do agente fiscal, não pode fomentar o lançamento tributário ainda mais adiante da inexistência de qualquer restrição legal. Então, nesse caso, por maioria de votos, o contribuinte acabou tendo reconhecido a sua sociedade de contas de participação, houve recurso especial por parte da Procuradoria que não foi admitido porque ele não conseguiu um paradigma para fazer o recurso subir. Então, nesse caso, já está encerrado. Então, eu diria, esse é um excelente paradigma para quem tiver um caso desse para poder utilizar. E aquilo que a gente falou, né, Jorge? Tem que tomar os devidos cuidados, né, detalhes dessa relação para realmente demonstrar que eu, como sócio participante, sou sócio mesmo, porque não adianta nada eu receber uma remuneração fixa, 13 salários, toda a característica de um empregado, e dizer que é uma sociedade de participação, né? E aí nós temos esse outro caso, né, que também foi julgado pelo CARF, que é o caso de um hospital. Aí você tem um hospital que é sócio ostensivo e tem os médicos e clínica e sociedades de médicos, né, que seriam os sócios participantes. Aí nesse caso foi por voto de qualidade, então é interessante isso aí, né? Então não foi unânime, né? Então houve uma divisão da discussão, tanto pelos conselheiros fazendários quanto conselheiros contribuintes. E, nesse caso, prevaleceu o entendimento mais fiscalista, que eles entenderam que, na verdade, os médicos, né, ou a sociedade de médicos, na verdade, eram empregadas, né, ou seja, não eram sócios participantes dessa relação jurídica, né? Então, e por força disso, acabou não dando provimento ao recurso do contribuinte, né? Então, esse tem recurso especial que vai ser julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, é um caso interessante, eu acho que vale a pena, né, para quem quiser estudar o assunto, ler os acordos para ver os detalhes do caso. Então, você vê que tem uns detalhes que dá a entender que não é uma simples relação de vínculo empregatício, no qual os médicos e as sociedades médicas eles faziam. No caso, eles tinham capital intelectual para poder, né, prestar esse serviço e ganhar uma remuneração variável em relação ao atendimento, não era uma coisa fixa. Então, poderia, é uma coisa cinzenta, né, Jorge? É bem sutil, a caracterização como sociedade de participação. E tem essa questão do voto de qualidade em relação a esse assunto. Então, são casos que vale a pena a gente estudar, porque é uma, eu diria, é uma variação da pejotização. Então, eu posso utilizar a
Até
sociedade de participação.
recomendar uma leitura que é sobre específica sobre sociedade de contraparticipação, que é o livro da Fabiana Carsoni, né, que é uma tributarista aí renomada, eu conheço a Fabiana. E ela fez a dissertação de mestrado dela foi sobre a sociedade de contraparticipação no direito tributário. Então, um livro bem completo sobre o assunto, praticamente para quem quiser realmente aprender, ter um conhecimento mais específico sobre a SCP, né? No direito tributário, eu recomendo então a leitura desse livro da Fabiana, que eu acho que não é muito caro, não. Ele tem no site da ANSM Livros, né, que publicou pelo IBDT ali, pelo Centro IBDT. Então, esse livro realmente vai esmiuçar, né, qual é o tratamento tributário da SCP, enfim, vai trazer esses julgados, né, envolvendo essas questões. Então, recomendo bastante o livro da Fabiana aí, como de costume, sempre recomendo leituras, né, ao final dos vídeos. Dessa vez, essa é a recomendação que fica para vocês. É um livro bem completo, acho que deve ter umas 300 páginas assim, sobre o assunto.
E é importante, né, Jorge? Porque, assim, dentro desse ciclo de temas que a gente analisou de planejamento tributário, né, dentro das opções que o contribuinte tem, então isso é mais uma opção que o mercado, né, o contribuinte pode ter em relação a poder fazer, né, um planejamento tributário, ou seja, né, não tendo fraude, não tendo simulação, não tendo desvio de finalidade, eu acho que é válido você fazer estudar o assunto, né? Então, dentro do que a gente sempre falou, tomar os devidos cuidados nos detalhes da operação, a questão de não economizar em certos detalhes para poder implementar a execução da operação, para ter a validade do planejamento tributário. Então, a gente vai ver que a maioria dos casos que o contribuinte acaba perdendo, qual que é o motivo? Porque ele peca na execução e peca no detalhe de
Mal
fazer
feito.
aquilo, né? E faz mal feito, né? Então, na ânsia de querer economizar. Então, acho que tem que sempre botar na balança risco-benefício, né? Então, eu acho que isso que tem que levar sempre em consideração. E esse é o nosso objetivo, né? Dar ferramentas, né, para quem está nos assistindo, para poder estudar e ter bagagem aí para poder, quando tem um caso concreto, tiver uma dúvida, uma reunião, poder dar um. O dever de assessoria para o seu cliente.
Exatamente isso. Além de claro, a gente quer passar aqui um pouquinho, né, do assunto, mas o nosso objetivo é incentivar vocês que procurem, né, se especializar mais no assunto. Então, isso aqui é apenas enfim, uma introdução mesmo para que vocês procurem, né, enfim, vão atrás de leituras, de ler os acordos do CARF, porque realmente é com isso, né, e com a prática, obviamente, que vocês vão realmente aprender, né, e colocar dentro da cabeça o assunto, né? Acho que a
Sem
prática, principalmente, acho que os dois, né? Aliar a teoria à prática, né? Um dos dois sozinhos, vai dizer assim, vai tornar a pessoa completa, mas acho que a união da teoria e da prática, sim, faz a pessoa ser vamos dizer assim, conhecer completamente o assunto, né? Acho que é isso.
Porque você tem a ferramenta, né, Jorge? Então, você tem o conhecimento em direito tributário, em direito societário, em direito trabalhista, direito penal, comercial, financeiro, contabilidade, e aí com essas ferramentas, quando você pega aquele diamante bruto, você consegue lapidá-lo para transformá-lo numa pedra preciosa. Então, esse é o nosso objetivo. É isso que a pessoa tem que entender, né? E o conhecimento que vai levar a isso, né? E muita gente acaba fazendo, quer seguir o caminho mais curto, então simplesmente copiar e colar uma tese que estão falando, tal, não sei o quê, não estudar com devida profundidade, e aí quando se depara com aquele caso concreto, com aquele diamante bruto, você não consegue lapidar, você até quebra a pedra, então a gente tem que tomar cuidado com aquela coisa. É onde saber onde bater para poder lapidar aquela pedra. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o conhecimento que acaba trazendo, né? E eu acho que isso, a experiência ajuda bastante.
Exatamente isso. Então, agradecer mais uma vez, professor, por mais um encontro e por mais um bate-papo. E agradecer também quem está nos assistindo. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, dar um joinha e também compartilhar o vídeo aí para que o conhecimento, né, enfim, esses assuntos sejam divulgados, né, para mais pessoas também conheçam o direito tributário. Mas é isso, professor. Muito obrigado mais uma vez pela parceria e até o próximo vídeo.
Eu que
Até a próxima
agradeço,
semana.
Jorge, também pela parceria, né? Estamos juntos aí nesse ano de 2023, né? E vamos continuar aí com esse projeto aí, porque, né, divulgação de conhecimento é bastante importante para a comunidade jurídica. Obrigado a todas e
Esse
até a
mesmo.
próxima.
Sérgio, tchau, tchau.
Tchau, tchau.